Está a começar o Fórum TSF desta sexta-feira com a moderação de Manuela Cássio e produção do Fernando Oliveira.
Bom dia, o Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida a sondagem que nos mostra que existe uma descrença generalizada dos portugueses na capacidade do sistema de justiça combater a corrupção. No debate que hoje fazemos, retomamos as perguntas da sondagem TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, e queremos ouvir a sua opinião. O sistema tem capacidade para investigar a corrupção? Os políticos e os altos cargos públicos são devidamente fiscalizados? Mas queremos também aqui no Fórum TSF saber como avalia as propostas que têm sido avançadas pelos partidos e pelo Governo para travar a corrupção e o enriquecimento injustificado. Será desta que as coisas podem mudar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E de uma forma mais global, como avalia o estado da nossa justiça? A Operação Marquês influenciou a forma como avalia, como olha para o funcionamento do nosso sistema judicial? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de viva voz, só tem de se inscrever para o 808-202-173. 808-202-173. E quando falamos aqui de justiça, há uma ideia que é sempre retomada, é tentar perceber se basta alterar as leis, reforçar as leis ou se será também importante apostar no reforço dos meios para que a nossa justiça possa lidar com este tipo de criminalidade. E ainda ontem, o Presidente da República chamava a atenção para esta necessidade concreta.
Há muita coisa que não é só lei. É meios de investigação. É recursos para aplicar as leis. Há ótimas leis que depois provam mal ou provam pouco por dificuldade de aplicação.
Uma reflexão do Presidente da República, já nos também a enquadrar este debate, este numa altura em que percebemos também que a entidade para a transparência que foi criada em 2019 continua apenas no papel, começará a funcionar apenas em 2023. Mas antes de escutarmos as primeiras análises e opiniões, vamos recordar os dados da sondagem TSF, JNDN, realizada pela Aximage, e que hoje serve de ponto de partida para o Fórum TSF. E esses resultados são muito claros, dito Menezes e Sousa.
A sondagem foi feita já depois dos últimos desenvolvimentos da Operação Marquês e mostra a desconfiança dos inquiridos de todos os partidos sobre a forma como políticos e altos cargos públicos são fiscalizados em relação a eventuais casos de corrupção e a capacidade da Justiça para os investigar. 83% consideram que não existe escrutínio e outros 62% respondem que faltam meios para a Justiça investigar a eventual corrupção de políticos e altos cargos públicos. Apenas 32% acreditam nesse poder de investigação. Nesta sondagem, quando se pergunta em que instituições confiam para dar combate à corrupção, os inquiridos colocam no topo da tabela o Presidente da República, com 65%, e as forças policiais, com 58%. Ambos registam os níveis mais elevados de confiança, seguidos pelo Governo, com 42%. No extremo oposto estão os juízes e os tribunais. Apresentam 62% de respostas a indicar pequena ou muito pequena confiança por parte dos inquiridos. Pelo meio estão o Parlamento, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, os meios de comunicação social e os partidos.
Escutadas as ideias fortes desta sondagem, importa também saber como foi realizado este estudo de opinião.
A sondagem foi realizada pela Aximage para TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com o escrutínio e combate da corrupção. O trabalho de campo decorreu entre os dias 22 e 25 de abril. Foram recolhidas 830 entrevistas entre maiores de 18 anos, residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas com sexo, idade e região a partir do universo conhecido reequilibrada por sexo e escolaridade. A amostra de entrevistas corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Limitada, sob direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Recordados estes dados, está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes, como avalia o estado da nossa justiça, tem mostrado capacidade para combater a corrupção. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos aqui a reflexão com a ajuda da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Esta sondagem é muito clara aqui nas conclusões. Existe uma descrença generalizada na capacidade do regime. Uma situação que pode deixar os nossos políticos mais preocupados.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Há claramente uma opinião que é muito negativa em relação a todos os principais atores, não só da justiça, como os protagonistas políticos. Temos, como foi referido na síntese que referiste, uma imagem muito negativa de juízes e magistratura judicial, tribunais, mas também do Ministério Público, da Procuradoria. A própria Assembleia da República é avaliada de forma muito negativa, apenas escapam, se me permites a expressão, o Governo, embora emane curiosamente também do partido mais votado no Parlamento, e a Presidência da República. E embora se pergunte pela instituição, claramente até sendo um cargo unipessoal, há uma avaliação que é muito influenciada pela figura do Presidente da República. Eu diria que claramente a Justiça não tem saído do palco mediático nos últimos meses. Aliás, basta pensar no número de fóruns que já foi realizado sobre esta questão, sobre a corrupção, sobre as propostas de criminalização do enriquecimento de indivíduo. Bom, tem sido um debate muito profundo nos últimos meses e, sobretudo, semanas a nível nacional, e é inevitável fazermos uma associação com a mediatização da Operação Marquês e com a decisão instrutória relativamente a este caso, que, sem dúvida, por envolver um antigo primeiro-ministro, uma situação única na nossa democracia, acaba por ter um peso e uma avaliação que é claramente valorizada pelas pessoas, tanto no que diz respeito à responsabilização dos políticos e a uma determinada imagem que se cria em relação aos comportamentos dos titulares de cargos públicos, como em relação a um sentimento de alguma impunidade que foi emanou da decisão em relação à instrução. Quer, por outro lado, à justiça, ao tempo que o processo demora, ao tempo que até a fase de instrução também acaba por ter, à incapacidade que se considera haver por parte da justiça de enquadrar, de provar devidamente estes crimes, de forma a conseguir que haja uma punição acima de qualquer suspeita em relação aos titulares de cargos públicos. Há, portanto, uma percepção generalizada, que é muito influenciada por um caso concreto. A sondagem foi realizada, o trabalho de campo, antes do 25 de Abril, mas sabemos que também politicamente este aspecto tem sido muito vincado, tanto que a sessão solene do 25 de Abril foi muito marcada da esquerda à direita pelos discursos sobre o combate à corrupção, sobre a descrença na justiça, termos como a impunidade dos poderosos acabaram também por marcar esta sessão. Eu diria que há aqui dois problemas muito concretos. De factos, por um lado, sobre os quais se baseiam as percepções, mas depois, por outro lado, um problema de percepção, que é um problema que tem alguma relação com os factos, mas tem também muito de sentimento, muito de subjetividade, muito da forma como vão sendo alimentados alguns conceitos em relação ao trabalho da justiça. Em relação a factos, há factos concretos que permitem sustentar esta descrença. Basta olharmos para o último relatório do Conselho para a Prevenção da Corrupção, que foi divulgado agora em março, que alerta para as dificuldades da investigação. Mais de metade dos processos por estes crimes são arquivados e só em cerca de 10% à condenação dos arguidos, portanto uma percentagem muito pequena resulta em condenação. E é sobre estes factos, depois que se vai construindo uma percepção generalizada de impunidade e de descrença, que é em certa medida justificada, se olharmos para estes números, mas é também, em alguma medida, um pouco injusta, na medida em que se hoje temos tantos processos abertos por corrupção, é também porque fizemos um caminho, nas últimas 4 décadas, de capacitação dos meios, de capacitação das magistraturas, de capacitação do Ministério Público e da PJ para combaterem este crime, que é altamente sofisticado. Portanto, é verdade que temos uma situação ainda que exige muito aperfeiçoamento e muito investimento, mas também é importante relevar aquilo que tem vindo a ser feito nas últimas décadas, que é insuficiente, e não apenas por uma questão legal, e de facto é importante estarmos numa fase de discussão de legislação, mas faltam efetivamente recursos ainda. Há uma semana, no domingo passado, na entrevista TSF-JN, a procuradora jubilada Maria José Morgado, que é uma das vozes mais autorizadas na luta contra a criminalidade económico-financeira, sublinhava que há uma falta de meios, não apenas ao nível das polícias da investigação, mas nos tribunais, software que facilita a digitalização e análise de prova, que permita, por exemplo, que os julgamentos não sejam tão arrastados e que os juízes tenham mais capacidade para saber analisar aquilo que lhes é apresentado. Portanto, há situações muito concretas que dependem de instrumentos que os tribunais não têm, tal como não têm atualmente um nível de especialização que lhes permita lidar com situações de extrema complexidade, porque estamos a falar de tipos de crimes que exigem, de facto, uma grande especialização. E, portanto, há alguns problemas concretos que não dependem apenas da mudança de legislação ou do enquadramento legislativo. Dependem, efetivamente, da capacitação em recursos e em formação para que as nossas magistraturas consigam lidar melhor com este tipo de criminalidade.
Análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, vamos também aqui a ler melhor esta sondagem, TSF-JN-DN, sondagem que nos mostra que existe uma descrença generalizada no regime, que os políticos não são devidamente fiscalizados, 83% dos inquiridos considera que os juízes não são devidamente fiscalizados, 62% considera que a justiça não tem capacidade para investigar se são ou não corruptos. E quando se me perguntou nesta sondagem que confiança têm nas instituições, onde instituições de uma forma ou de outra têm aqui um papel importante na denúncia, na prevenção e combate à corrupção, aí existe muita confiança na Presidência da República, a seguir nas forças policiais, no governo, e depois começa a confiança a descer muito. Procurador-Geral da República, Assembleia da República, Ministério Público, órgãos de comunicação social, partidos políticos, em último lugar, os tribunais e os juízes. Peço ao nosso ouvinte Manuel António, que está já aqui há alguns minutos à espera, um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ter em conta o doutor Luís Mendes Leitão, que tem uma questão marcada na agenda para daqui a muito poucos minutos. Sr. Bastonar, da Ordem dos Advogados, como é que olha para os resultados desta sondagem que nos mostra que existe uma grande descrença na capacidade da justiça para combater a corrupção?
Bom, olho para esses resultados com grande preocupação, mas devo dizer que não me surpreendem, porque, infelizmente, nós temos assistido, e especialmente nos últimos tempos, a situações no âmbito da nossa justiça que levaram a que ela tenha praticamente batido no fundo, e isso, deve-se dizer, é um diagnóstico já feito também por, inclusivamente, outros membros com responsabilidades no âmbito da justiça. Precisamente por isso, nós temos uma justiça que funciona com gigantesco atraso, portanto continuamos, por exemplo, no âmbito dos tribunais administrativos a ter casos de decisões de primeira instância que levam 10 anos a proferir, temos situações em que no âmbito dos próprios processos penais são muito escassas as acusações que são feitas relativamente a crimes, grande parte dos processos penais acaba em arquivamento e mesmo acusações que são feitas não se conseguem muitas vezes sustentar em tribunal. E verifica-se também que, infelizmente até, surgiram inclusivamente casos graves de suspeitas de corrupção recentemente que atingiram o próprio setor da justiça. Portanto, tudo isto com a agravante de nós termos uma justiça caríssima que leva a que, pura e simplesmente, os cidadãos comuns não consigam ter acesso à justiça, porque neste momento a justiça só está acessível aos muito ricos, que podem pagar as custas judiciais, ou aos indigentes que beneficiam do apoio judiciário. Isto leva, de facto, a uma grande descredibilização. E devo dizer, aqui na Ordem, nós recebemos com muita frequência queixas de cidadãos expressando uma profunda preocupação sobre a situação da justiça. E precisamente por isso achamos que é muito importante, de facto, que se consiga recuperar esta confiança, porque os tribunais são um pilar essencial do Estado de Direito. se não existem tribunais que mereçam a confiança dos cidadãos, o Estado de Direito não está a funcionar de forma adequada e, precisamente por isso, nós achamos que é muito importante haver uma intervenção geral, inclusivamente até talvez pudesse envolver o próprio Sr. Presidente da República, para que seja rapidamente corrigida esta percepção que nós compreendemos que tenha surgido relativamente à situação da justiça.
Parece-lhe que as coisas podem mudar, temos os partidos políticos a avançar com propostas concretas. Ontem foi apresentada a versão final da estratégia do Governo para combater a corrupção. Parece-lhe que este conjunto de propostas nos colocam no caminho certo?
Bom, o problema é que as propostas têm que ser consequentes e têm que ser eficazes, e devo dizer, algumas delas não parece que sejam a melhor solução, porque, por exemplo, relativamente à situação da corrupção, a nível internacional toda a gente diz que para combater a corrupção é essencial funcionar uma fiscalização intensa sobre as contas dos partidos políticos, e o que se verifica aqui é que continua a haver uma profunda omissão nesse âmbito. Chegamos a ter discussões sobre a própria localização da entidade para fiscalizar os partidos políticos e acaba por não se concretizar nenhuma fiscalização efetiva. Por outro lado, também, a situação que existe, temos o problema do crime do enriquecimento ilícito, que é algo que Portugal se obrigou a consagrar na sua legislação penal, em virtude da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que subscreveu, mas a verdade é que normalmente sobre isto vemos algumas tergiversações. Em vez de fazer, de facto, o que se impõe, que é, no fundo, controlar o enriquecimento ilícito e penalizar a falta de justificação dos titulares de cargos políticos e outros cargos públicos, nós vemos surgir propostas a querer discutir o enriquecimento de todos os cidadãos. No fundo, que isso implica, naturalmente, não se consegue fazer nenhuma fiscalização eficaz se, em vez de nos centrarmos nessa situação onde a corrupção se coloca, que é nos agentes políticos e nos titulares de altos cargos públicos, se formos perguntar a riqueza de cada cidadão, aí nunca se chegará a lado nenhum relativamente a qualquer situação de fiscalização da própria corrupção.
E a estratégia do Governo conta com o vosso aplauso ou há aqui algumas críticas?
Alguma coisa que nos merece apoio, que é designadamente a tentativa de acabar com os megaprocessos, embora digamos que já no Código Processual atual seria fácil acabar com os megaprocessos. Existe, no entanto, uma estratégia de gestão processual por parte do Ministério Público que é a querer envolver tudo quando faz uma acusação. E o resultado disso depois é que não só leva-se muito tempo, mas muitas vezes grande parte da acusação acaba por cair. Agora, há outras partes da estratégia contra a corrupção a que nós, precisamente, não conseguimos compreender. Por exemplo, a ideia de criar um mecanismo, um novo organismo contra a corrupção, quando já existe um, que é o Conselho de Prevenção da Corrupção, e a Ordem dos Advogados está lá e tem visto que funciona adequadamente, não vemos razão para estar sempre a substituir órgãos e a criar novos órgãos, em vez de fazer a aplicação dos já existentes. Porque, no fundo, o que nós verificamos sempre é que estamos sempre a começar de novo, a querer dizer que vamos à estaca zero, em vez de, no fundo, fazermos materialmente o que é necessário para combater a corrupção. Por exemplo, o que se passou no quadro da investigação criminal, que nós tínhamos há uns anos 1.500 investigadores criminais, agora temos 1.000, isto representa um golpe muito grande em qualquer investigação. E precisamente por esse motivo, parece-nos muito preocupante que não tenha havido esses recursos. Por outro lado, também, a outra situação é esta, é que a estratégia contra a corrupção propõe acordos de sentença exclusivos no âmbito da corrupção. Isso parece-nos muito preocupante, porque corremos o risco de os próprios agentes de corrupção, no fundo, até verem a sua atuação criminosa facilitada pela ideia que, se um dia forem apanhados, acabarão por chegar a um acordo com o tribunal, acordo esse que o próprio juiz terá que aceitar. Isso não nos parece minimamente adequado, acho que é um passo atrás até na repressão criminal da corrupção.
Obrigado, Dr. Luís Menezes Leitão, a avaliação do bastonário da Ordem dos Advogados. Aos resultados desta sondagem da TSF, do Jornal Notícias e do Diário de Notícias, que nos mostra que existe uma descrença generalizada na capacidade do regime em combater a corrupção, avaliando também aqui o Dr. Luís Menezes Leitão na Estratégia Nacional de Anticorrupção, apresentada ontem no final do Conselho de Ministros pela Ministra da Justiça. Que opinião têm os nossos ouvintes? O sistema tem mostrado capacidade de combater a corrupção. Acredita que agora, com as propostas que vão chegar ao Parlamento, as coisas podem mudar? Que avaliação fazem? Avaliação mais global do estado da nossa justiça. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel António, técnico administrativo, liga-nos da Guarda. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Eu só queria dizer duas coisas. Concordo em muitas das afirmações que fez agora sobre o cenário da Ordem dos Advogados. E eu diria que os resultados da sondagem estão enviesados. O que falta ao Ministério da Justiça são meios humanos e materiais. Ainda agora o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados disse que os inspectores diminuíram de 1.500 para 1.000. Sem ovos não se fazem omeletes. Portanto, há que combater as coisas no sítio certo e não andar a intoxicar a opinião pública com leis disto e leis daquilo e que assim e que assado. Meios humanos e meios materiais a quem tem competência para fazer o serviço. Outra questão é a lei do enriquecimento ilícito. Tem que vir cá para fora urgentemente, porque sem isso a justiça não faz milagres. Eu temo que fique tudo na mesma, porque ao ouvir ontem ou antes de ontem a presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, ela disse que não está de acordo com a lei do enriquecimento ilícito. Isso é meio caminho andado para que a lei não seja aprovada. É lamentável. Enquanto não se criar uma lei do enriquecimento ilícito para políticos e titulares de cargos públicos, nós não vamos a lado nenhum. Era só isso que queria deixar e é isso que nos indigna a todos.
A opinião do nosso ouvinte Manuel António nos liga da Guarda. Bom dia, Jorge Correia. Está já reformado, escuta-nos em Barcelos. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Ouvi o seu bastonário da Ordem dos Advogados. E o que eu tenho a dizer é o seguinte. Podem mudar as leis, podem fazer tudo para não haver corrupção, haverá sempre, e os que mais roubam são os mais protegidos, porque têm dinheiro para pagar aos melhores advogados, atrasar os processos até prescrever e comprar os juízes. Bom dia, muito obrigado por ter participar.
A opinião do Jorge Correia. Passo a palavra ao Arsénio Leite, empresário, que nos liga do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Acho que a sondagem demonstra, sobretudo, é um reflexo do último caso de José Sócrates, da parte do processo escritório.
Se tens-me só a salientar que, de facto, a sondagem foi feita já depois de toda esta fase final do juiz Ivo Rosa. Portanto, apanha precisamente ali aquela parte mais complicada do processo.
Exatamente. E ainda está muito fresco e leva a que as pessoas, de facto, ainda tens muito afetado por isso. Para além disso, acho também que as pessoas, neste momento, estão a passar assim um bocadito com este sabor assim de injustiça devido à pandemia também, de basicamente todos sermos um bocadito culpados sem ser julgados. Estamos a ver multas de 2 mil euros para alguns empresários e multas de 200 euros para as pessoas assim do nada e que são basicamente julgados sem ter direito a julgamento. Quanto mais propriamente ao caso da justiça, acho que é óbvio que é preciso mais inspectores e é sobretudo preciso estar a inspecionar mais estas grandes fortunas, estas grandes empresas, porque aí com uma simples investigação talvez se descubra uns valores muito grandes, em vez de andarmos sempre a pesquisar os pequenos contribuintes e os médios contribuintes, acho que nos devíamos focar mais sobre os grandes contribuintes. Por exemplo, este caso da EDP, embora seja um caso mais fiscal do que
o caso das barragens de Trás-os-Montes, é isso que se está a referir.
Exatamente. Acho que o ganho que o Estado terá ao investigar isso e ao fazer uma inspeção a isso, provavelmente vai ser muito superior àquilo que vai ganhar em qualquer outro processo, um processo em tribunal que terá a decorrer neste momento. Também acho que temos que distinguir também o que é da justiça e o que é das finanças. Por exemplo, o caso do Pingo Doce pagar lucros lá fora é uma injustiça, mas não é uma questão propriamente de tribunal, mas sim uma questão de lei. E por isso eu acho que aí é que eu acho que está a falta de confiança das pessoas no Parlamento e nos partidos, que são os partidos que fazem estas leis que permitem a estas empresas não pagar, e não sendo corrupção, é para o português comum, parece um bocadinho de corrupção, porque são pessoas que não pagam aquilo que deviam, são empresas que não pagam aquilo que deviam e são empresas que fogem aos nossos impostos e depois na vangloriam dar 500 euros de prémios a cada trabalhador, que é um bocadito ridículo. Outra coisa também tem a ver com os casos destes juízes mais recentes, como o caso do juiz Rui Rangel e do Neto Moura, que fazem sentenças um bocadinho inexplicáveis e tanto é que foram afastados. E também acho que devia haver uma maior escrutínio a essas decisões, mesmo por parte da comunicação social. Acho também que existe uma falta de transparência em algumas decisões que, se fossem um bocadinho mais escrutinadas, como quando esses juízes começaram a ser escrutinados, começou-se a descobrir muita coisa. No caso de Neto Moura, parecia que a mulher é que era culpada de ser vítima de violência doméstica, e no caso do Rui Rangel, bem, eu nem quero falar. No caso também acho que os portugueses continuam a ver as coisas um bocadinho com clubismo, ou seja, no, por exemplo, se investigar o Benfica ou se investigar o Porto, o juiz está certo ou está errado. No caso Rui Pinto é uma coisa, no caso da Operação Lex é outra, e parece que nós escolhemos quem são os corruptos e quem não são. E no caso um populista como André Ventura, que diz que é contra a corrupção, contra isto, contra aquilo, tudo, por exemplo, que diz respeito ao clube dele e ao presidente dele, ele escolhe por se manter calado e não fazer qualquer aflição, mas depois vai para a rua gritar vergonha quando acontece uma coisa com o Sócrates. Ou seja, se for da nossa cor, não interessa falar, se for de outra cor, já podemos dizer tudo aquilo que quisermos e nem sequer precisamos julgar as pessoas. Portanto, esta é a minha opinião e muito obrigado por me deixar partilhar.
Agradeço o seu contributo para esta reflexão, Arsénio Leite, a opinião deste nosso ouvinte, empresário que nos liga do Porto. Que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que estão a acompanhar o Fórum TSF? Que avaliação mais global fazem sobre o estado da nossa justiça? A Operação Marquês teve ou não aqui um papel decisivo na forma como olham para o funcionamento do nosso sistema judicial? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E o ponto de partida para este debate são os resultados da sondagem, um trabalho da Aximax feito para a TSF, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, onde se reflete sobre a capacidade do nosso sistema judicial de combater a corrupção, e uma sondagem que nos mostra que existe uma grande descrença sobre essa capacidade. 62% dos ouvintes consideram que a justiça não tem capacidade para investigar esta questão da corrupção, 83% considera que os políticos e os detentores de altos cargos públicos não são devidamente fiscalizados. Que opinião têm os nossos ouvintes e com que expectativas encaram? Temos várias propostas que irão ser debatidas no Parlamento. Ontem o Governo apresentou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Acreditam numa mudança, num reforço de meios e de capacidade para combatermos crimes como a corrupção e o enriquecimento injustificado, tanto se tem falado? Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de viva voz, é o número que eu recordei há pouco, 808-202-173. Bom dia, Sr. Procurador Adão Carvalho, bem-vindo a este debate. É o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Sr. Procurador, fica preocupado com os dados desta sondagem que nos mostra a forma como os portugueses olham para a nossa justiça? Sondagem que foi feita depois ali daquela fase do processo de instrução da Operação Marquês.
Bom dia. Antes de mais, referir que não é normal esta percepção, sobretudo quando estamos no rescaldo de um processo que teve forte cobertura mediática, que envolve um autorresponsável pelo governo do nosso passado recente e, portanto, e para também as expectativas que geradas em torno desse processo, é normal que isso tenha um impacto na opinião pública. O que queria dizer é que a justiça não é só aquele processo, que é um processo que nem sequer está numa fase final e portanto, a justiça tem, com os meios que tem disponíveis, tem atuado noutras situações no âmbito dos crimes relacionados com corrupção, participação económica em negócio, peculato e com resultados. E com resultados em tempo, em situações de natureza diferente, porque o processo em causa é um processo especial e com uma complexidade também de natureza especial. Temos também que ter em atenção, e é importante, refletirmos que, no fundo, às vezes fazemos recair sobre a justiça tudo quando a justiça, no fundo, é a última linha. Até chegar à justiça falhou tudo. E, portanto, também é importante o investimento por parte do Estado naquilo que são as medidas de detecção em zona atual e precoce de todos estes esquemas ou situações de corrupção, com mecanismos de autorregulação na administração pública e todos os instrumentos necessários para que se mude também esta cultura instalada e, de facto, seja mais fácil detectar as situações desta natureza e em tempo mais útil. Do ponto de vista da justiça, evidentemente que temos sempre que melhorar, é importante existir meios, portanto, um Estado que, de facto, quer combater a corrupção também tem que investir muito nos meios, quer nos meios humanos, seja dos magistrados, seja das polícias, seja daqueles que têm que dar suporte, designadamente criando gabinetes devidamente apetrechados com peritos e técnicos em áreas específicas e que são essenciais em criminalidade desta complexidade, para darem apoio não só ao Ministério Público, que até em parte já tem, mas também nas fases seguintes, designadamente a instrução e o julgamento, é essencial pensar em gabinetes de apoio junto dos tribunais para prestar também apoio aos magistrados judiciais quando têm que tomar ou têm processos desta natureza.
Esta sondagem mostra-nos ainda quando os portugueses são questionados sobre a confiança nas instituições, que 35%, confiança nas instituições para lidar com estes casos da corrupção. 35% tem muito pequena ou pequena, portanto tem pouca confiança na Procuradoria-Geral da República, 42% no Ministério Público, 62% nos tribunais e nos juízes. A Justiça tem aqui também um trabalho a fazer para dar a conhecer melhor o que faz?
Sem dúvida. Um primeiro passo está também numa estratégia de comunicação, uma comunicação serena, objetiva, que tem que ser prestada por quem está à frente das instituições judiciárias, seja a Procuradoria-Geral da República, seja do ponto de vista dos tribunais e dos juízes, o respectivo órgão de gestão tem que, sobretudo quando os processos geram geram algum impacto na opinião pública, é importante que exista esta informação, claro, com todo respeito pelas garantias dos envolvidos, mas tem que ser feita. Evidentemente que também temos que aprender com algumas situações que correm menos bem, designadamente, quer do ponto de vista do Ministério Público, quer dos juízes, nas fases seguintes, mas sobretudo na primeira fase de inquérito tem que existir aqui uma estratégia de equilíbrio, ou seja, procurar-se o equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de uma justiça célere e muitas vezes aquilo que é o próprio processo, no fundo, aquela questão dos megaprocessos passa essencialmente por se encontrar aqui um ponto de equilíbrio, no fundo, quando isso põe em causa uma justiça em tempo útil, se calhar é preciso adotar eventualmente uma estratégia mais acertada.
Ora, ainda utilizou aqui a expressão estratégica, recordei-me agora aqui da Estratégia Nacional de Corrupção do Governo, que ontem foi apresentada, foi aprovada em Conselho de Ministros. Numa primeira avaliação, Sr. Procurador Adão Carvalho, como é que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público olha para esta Estratégia Nacional Anticorrupção? Vai no sentido certo? Há aspectos que gostavam de ver alterados?
Sim, nós, propriamente os diplomas que foram aprovados em Conselho de Ministros, ainda não os conhecemos. Conhecemos as linhas que já correspondiam em grande parte àquilo que era o plano estratégico que já tinha sido apresentado. Sim, algumas das medidas que são propostas no nosso entendimento são positivas. O primeiro ponto a referir é essas medidas, se não forem acompanhadas no terreno de apetrechamento com meios, quer sejam humanos, quer sejam materiais, designadamente aquilo que são, hoje, nos tempos modernos, sistemas informáticos capazes de tratar informação que, em processos desta natureza, são absolutamente essenciais. E a existência de equipas de peritos em número suficiente para apoiar, quer o Ministério Público, quer os tribunais, é essencial. Claro que todas as medidas que lá estão previstas vemos com bons olhos, designadamente a questão da possibilidade de dispensa e da atenuação especial de pena para aqueles que colaboram de forma relevante na investigação, que era algo que também já existia na legislação, embora em moldes diferentes, mas também achávamos que mais do que propriamente uma preocupação apenas na estratégia com os crimes de corrupção, que seria importante que este mecanismo fosse aproveitado neste momento para existir uma harmonização, porque existem vários tipos de crimes que permitem sistemas de colaboração e, de certa forma, de que exista um benefício por parte dos arguidos quando colaborem e que estão, de facto, espalhados por diplomas com formas completamente diferentes e que era importante, neste momento, também se tratar dessa harmonização. Depois, também, a questão da justiça negociada é importante até para abreviar a fase de julgamento com a possibilidade de encontrar, se o arguido decidir confessar, uma moldura mais apertada do que aquela que está prevista no crime e, de certa forma, também permitir que se ganhe aqui algum tempo na fase de julgamento.
Obrigado, Sr. Procurador Adão Carvalho, ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Ajudamos aqui nesta reflexão que fazemos no Fórum TSF na segunda parte do debate. Temos mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Para participar, só tem de se inscrever para o 808-202-173, 808-202-173, para nos ajudar aqui a refletir sobre o estado da nossa justiça e a capacidade que o sistema tem ou não para combater e prevenir a corrupção. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Voltamos aqui a este debate, tem como ponto de partida os resultados da sondagem feita para TSF, Jornal Notícias e Diário de Notícias, que nos mostram, por exemplo, que 2/3 dos inquiridos não confiam nos tribunais e nos juízes quando falamos de combate à corrupção. Esta sondagem revela uma descrença generalizada, transversal a todos, aos eleitores de todos os partidos, uma descrença generalizada na falta de capacidade do sistema judicial para combater a corrupção. E, partindo daqui, queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão. Se estão preocupados, considero que o sistema tem ou não revelado capacidade de combater a corrupção e se acreditam com as novas propostas que serão debatidas na Assembleia da República, também com a estratégia apresentada ontem pelo Governo, aprovada em Conselho de Ministros, estratégia para o combate e prevenção da corrupção. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Será desta que as coisas podem mudar? Bom dia, Carlos Ferreira. Está reformado, diga-nos do Luso, qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu quero dizer que a corrupção muitas vezes é transferida para os tribunais para estes serem um bode expiatório de muita gente que está a usar autoridades e sei lá, outras coisas para que se safem eles e coloquem tudo nos juízes. A corrupção é uma coisa que já vem de fora, seja ela pequena ou grande, dependendo do modo de vida de cada pessoa, está a perceber? Porque eu fui usado por um GNR que me levou, sem me consultar e sem ter noção daquilo que estava a fazer, usou uma ambulância para me levar de casa como um maluco, quando eu nunca fui assistido em psiquiatria nenhuma. E ele colocou lá no alto dele, mas que me deu só 54 dias depois de me ter preso no hospital, amarrado a uma cama de noite e de dia, e ter tirado sangue e voltado a injetar com o meu cabelo queimado. Porque alguém tinha documentos de uma advogada que são totalmente fraudulentos, corruptos e que me retiraram até património. Está a perceber?
E esse foi o caso em que o Carlos Ferreira fez queixa, chegou ao tribunal?
Sim, olha, já escrevi 5 vezes para o Sr. Presidente da República. Fui à Provedoria de Justiça, estive lá e fiz lá a minha participação. Escrevi aqui para o Ministério Público da Mielhada e ninguém me atendeu. Eu tive 10 advogados que por alienação, por influências, todos desistiram, mas 10 advogados com 18 nomeações, está a ver, alguns 2 e 3 vezes.
E fica este lamento que nos deixa o Carlos Ferreira, que nos liga do Luso. Vamos ao encontro do José Navarro, está reformado, Grandes Palmela. Bom dia. Como é que olha para o estado da nossa justiça, José Navarro?
Manuel e Cássio, bom dia. já Plantão punha as questões na moral do ser humano. E depois, aqueles que efetivamente tomaram conta do poder e fizeram a Inquisição, também foram moralistas e dizem que o ser humano é feito à semelhança de Deus. Portanto, Manuela Cássio, conhecendo o que tem sido a história do ser humano, porque nós somos um ser autodestrutivo e destrutivo coletivo, arranjamos sempre a maneira de sobreviver com artimanhas, com astúcia. E, de facto, depois da democracia ser instalada, estas coisas vieram mais, como se costuma dizer, mais ao de cima, mais nítidas. E, de facto, os exemplos estão aí. De facto, temos os políticos, mas não são só os políticos. Isto está entranhado, efetivamente, nas pessoas. Porque, de facto, um político que é corrupto, interessa-lhe, efetivamente, ser corrupto, porque, efetivamente, quer sobreviver. Como nunca teve a oportunidade de viver tão bem à custa do erário público como efetivamente os benefícios e os privilégios que tem. Olha, lembrando que o Paulo Baldaia disse esta manhã, eu estou 100% de acordo com aquilo que o Paulo Baldaia, porque eu ouvi a circulatura do quadrado em que a Catarina Martins
Mendes. Ana Catarina Mendes.
A Carina Mendes, exatamente, puxou à brasa da sardinha. E se alguém tem, efetivamente, como que se costuma dizer na gíria popular, culpas no cartório, é o Partido Socialista. Ouça, Manuela Cássio, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não acredito, quer dizer, não acredito, não estou convencido que isto vá a algum lado. Porque, olha, mesmo a proposta do sindicato dos juízes ou do delegado sindical, ou o que é.
A sessão sindical dos juízes.
Sim, sim. Ele propõe efetivamente uma pena de 3 anos. O que é isto? O que é isto? 3 anos. Mas 3 anos para quê? Quer dizer, o indivíduo pode efetivamente ser corrupto por 1 milhão, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Olha como o Armando Vara está em Évora. Eu não sei quanto é que ele efetivamente roubou o horário público, mas o que é certo é que está lá 5 anos e fica com o dinheiro, e fica com as coisas, fica com os bens. E não vai pagar nada ao Estado, não vai pagar nada a ninguém. Que política é esta? Oh, Manuela Cássio, é uma desgraça. Vivemos efetivamente, eu pensava e tenho pensado que efetivamente o mundo ia melhorar, mas de facto estou preocupado. Estou preocupado com o andamento da história. E não acredito, muito sinceramente, que estas propostas que vão, efetivamente, alterar seja aquilo que for. É a minha opinião. Manuel Cássio, bom dia. Obrigado.
Bom dia. A opinião de desencanto nos deixa o José Navarro, que está reformado no Giga de Palmela. O doutor João Paulo Batalha já foi presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, tem investigado há muito todas estas questões relacionadas com a corrupção, o combate à corrupção. Doutor João Paulo Batalha, olhando para esta, começando por olhar aqui para esta sondagem da TSF, do DN e do JN, que nos mostra uma profunda descrença na capacidade das instituições de lutarem contra a corrupção, fica preocupado com estes dados?
Bom dia, fico preocupado, embora os dados não surpreendam, mas são preocupantes porque mostram a urgência de nós resgatarmos esta relação de confiança entre os cidadãos e o próprio Estado para podermos garantir que a justiça é vista como o sistema de justiça, o sistema judicial, os tribunais, o Ministério Público, etc., são vistos como um pilar do direito e não um instrumento de poder, nomeadamente um instrumento de poder do Estado contra os cidadãos, mas cúmplice ou obsequioso em relação aos poderosos. E eu acho que esta desigualdade é hoje muito vincada, porque temos também problemas de acesso ao direito por parte das pessoas com menos posses, de capacidade de navegar os labirintos processuais por quem não tem grandes advogados especializados nesses labirintos, e portanto tudo isto cria uma imagem que é real, não só uma percepção, mas uma realidade de ineficácia do sistema de justiça, sobretudo no que tem a ver com grandes crimes de corrupção e criminalidade económica e financeira. Os cidadãos apercebem-se disso, apercebem-se da timidez, ou muitas vezes da cumplicidade do poder político em pôr o sistema a funcionar, e portanto chegam a um ponto em que já não acreditam nem no sistema judicial, nem no sistema político, e portanto são dois pilares cruciais da própria democracia que começam a estar abalados. E, portanto, eu espero que, nomeadamente agora, esta dita estratégia de combate à corrupção seja apropriada pelo Parlamento não só para discutir este pacote de medidas que o Governo propõe, mas para fazer uma reforma a sério das instituições políticas, para começar, mas também judiciais, que garanta eficácia, que garanta independência e que garanta o funcionamento regular das instituições democráticas, que é uma questão fundamental, que está, aliás, no mandato do Presidente da República e que hoje me parece que está de forma crucial em cima da mesa.
Por vezes ouvimos análises, as pessoas têm uma imagem negativa porque não percebem bem, não conhecem o funcionamento do sistema de justiça. Neste caso, e tendo em conta que utiliza o professor João Paulo Batalha, esta percepção das pessoas é de facto um reflexo da falta de eficácia que sentem no sistema judicial?
Aliás, é as duas coisas. É um reflexo da falta de eficácia que se sente no sistema judicial, nomeadamente nestes grandes casos de corrupção, e é também, de facto, fruto do desconhecimento que têm sobre o funcionamento da justiça. E nós temos este problema também de forma transversal em Portugal, não só na justiça, mas também na administração pública, no poder político, é que as nossas instituições são más a prestar contas, são más a explicar o que é que fazem e como é que fazem e porquê é que fazem. E, portanto, o cidadão sente-se muitas vezes até numa banal repartição pública, sente-se um estrangeiro na relação com o Estado. Aliás, qualquer pessoa que tenha uma dúvida relativa a impostos já sabe disso, até porque as regras também estão sempre a mudar. Vai à mesma repartição à segunda e à terça-feira, à segunda fala com um funcionário, à terça fala com outro e tem duas respostas completamente diferentes, às vezes até opostas. Portanto, as instituições estão muitas vezes mal organizadas, mal apetrechadas, explicam-se mal e, portanto, tudo isto contribui para que as pessoas se sintam completamente perdidas e para aqueles que têm bons recursos, bons advogados, bom acesso aos decisores políticos, consigam sempre manobrar as leis, ou pelo menos a interpretação das leis a seu favor, e portanto isso obviamente cria uma sociedade brutalmente desigual, e é uma desigualdade com a qual estamos a conviver há demasiado tempo, e o que esta sondagem nos diz é que a paciência dos portugueses está a esgotar-se, e isso tem que ser uma convocatória de enorme urgência, nomeadamente para o poder político, que tem que desenhar e pôr estas instituições a funcionar, porque significa que a confiança dos portugueses e portanto a sua expectativa ou a esperança em reformas está cada vez mais estreita e, portanto, nós não temos muito mais oportunidades para desperdiçar neste tipo de reformas que são absolutamente necessárias, não só no combate à corrupção, mas no bom funcionamento das instituições. E, portanto, tendo agora uma estratégia de combate à corrupção que eu acho que ficou muito aquém daquilo que havia, o Parlamento não se pode conformar a discutir e debater o rol de propostas que o Governo lhe fez a chegar, tem que tomar a liderança desta discussão, tem de pôr em cima da mesa muitas das coisas que foram sendo tiradas de cima da mesa, e olhar com frieza, mas com sentido de urgência, para a necessidade de pôr as instituições mais próximas das pessoas a prestarem contas de forma mais fácil, mais perceptível pelos cidadãos, a explicar o que é que fazem e o que é que têm que fazer e a funcionar eficazmente.
Esta sondagem foi feita já depois de toda a polémica em torno da instrução do processo Marquês, o que pode ter também tido aqui um papel na resposta que foi dada pelos inquiridos. Que avaliação faz o professor João Paulo Batalha? Esta operação Marquês e, por tudo, pelo que envolve, porque envolve um antigo primeiro-ministro, portanto, envolve responsáveis políticos, envolve pessoas que tinham detentores do poder económico da altura. Foram ali sentados nos bancos dos réus, aqui entre aspas, porque o caso não chegou ao tribunal, mas alguns das pessoas que ao longo dos anos tiveram muito poder em diversas empresas. Por outro lado, mostra também aqui algumas disfunções ou problemas do sistema judicial. Receia que, ou considera que esta Operação Marquês tenha formatado muito a forma como olhamos para o funcionamento do nosso sistema judicial e até para o estado da nossa democracia?
É natural que tenha formatado, porque a Operação Marquês, quer queiramos, quer não, é um teste enorme, provavelmente o maior que já tivemos sobre...
É quase o regime que está a ser julgado.
Exatamente, é o regime que está a ser julgado e, antes de mais, testa a capacidade do regime de se julgar a si próprio, quer no plano judicial, onde tem que se apurar a responsabilidade de Sócrates e dos outros arguidos, quer também no plano político, que tem a obrigação de usar um caso destes, em que um primeiro-ministro é acusado pelo Ministério Público de ter posto o cargo à venda. E depois, mesmo na decisão que contraria, até de forma hostil, quase tudo o que o Ministério Público propõe, o juiz concorda que o homem pôs o cargo à venda. E, portanto, há aqui responsabilidades políticas essenciais que têm que ser apuradas. E nós vemos o sistema político, sobretudo o Partido Socialista, que é quem está mais embaraçado com este assunto, a esconder-se e a fugir à discussão. E no momento em que devia estar a discutir as reformas que são necessárias e até fazer a avaliação daquilo que foi feito e não foi feito, o próprio Partido Socialista põe-se numa guerra contra um dos seus destacados militantes, João Cravinho, recusando as críticas de João Cravinho e alinhando absolutamente na mesma narrativa que José Sócrates usou em 2006 para deitar para o lixo as propostas de João Cravinho. Portanto, é obviamente muito intranquilizador ver o partido que é também hoje o partido que está no governo a assumir a narrativa do seu ex-primeiro-ministro, hoje acusado, enfim, não acusado formalmente porque diz o juiz que pescadelo, mas de crimes de corrupção, e dizer que entre João Cravinho e José Sócrates continua a ser preferível para o Partido Socialista a atitude e a política de José Sócrates. Isto, obviamente, é alarmante e significa que, pelo menos parte do poder político, não está ciente das responsabilidades que tem para reformar as instituições. E, portanto, eu gostava de ver o Partido Socialista a evoluir nesta questão e também gostava de ver o Partido Social Democrata, que é o outro principal partido, a fazer o mesmo exame de consciência em relação às responsabilidades que também tem dos tempos em que existiu o governo e ver a carreira também de vários dos seus ex-ministros que também se foram envolvendo em casos de enorme corrupção estrutural nos últimos anos. E também me parece que no Partido Social Democrata é maior a vontade de controlar politicamente as magistraturas do que de verdadeiramente pôr os sistemas de controlo a funcionar e garantir que há eficácia, quer na regulação interna dos próprios políticos, quer na capacidade do sistema judicial de intervir quando há suspeitas de crime.
Sr. João Paulo Batalha, obrigado pelo importante contributo que nos deixa aqui neste olhar sobre o estado da justiça, um olhar que tem como ponto de partida os resultados da sondagem que dá conta de uma descrença muito generalizada na capacidade do nosso sistema de justiça em combater e prevenir a corrupção. Bom dia, Carlos Lopes, é consultor, diga-nos do Porto, que opinião tem sobre toda esta questão que é também essencial para o nosso sistema democrático?
Muito bom dia, permita-me cumprimentá-los e também aos ouvintes da TSF e todos aqueles convidados que já participaram e vão participar. O Estado de Direito, realmente com esta situação das medidas que estão a ser tomadas pelo Governo, vão ser tomadas e que foram anunciadas, e também as propostas que os partidos políticos vão fazer em relação ao investimento ilícito também, não combatem uma situação factual que é o poder económico, o poder do dinheiro daqueles arguídos que efetivamente com esse poder económico conseguem alguma impunidade e de recurso em recurso o crime ou prescreve ou quando se vai fazer a justiça e são condenados a pena é tão diminuta que eles só estão lá uns meses e vêm-se embora por outros motivos. Por isso, a credibilização da justiça com a Operação Marquês, com aquilo que aconteceu, com outros processos, os portugueses naturalmente têm dúvidas de que toda e qualquer medida que venha a ser tomada não vai ser uma grande medida no combate a corrupção. E essa ideia não se consegue ultrapassar sem efetivamente tocar-se na ferida e de alguma maneira arranjar um remédio que venha exatamente ultrapassar toda esta negatividade que existe em relação à justiça. Eu duvido de que um criminoso, como ontem ouvi da parte da senhora ministra, venha a declarar-se de que realmente foi corrompido. Ele não, se eles têm poder económico, tudo vai fazer para que efetivamente, de recurso em recurso, acreditar na prescrição, até porque essa prescrição, a senhora ministra disse que as leis vigentes já têm o tempo necessário, foi apenas que acomodar algumas situações. Isso foi realmente um exemplo que realmente eu penso que só o tempo vai dar-nos a ideia de que esta justiça é credível e que o Estado de Direito e democrático em que vivemos vai ser salvaguardado e continuará a ser uma nossa preocupação. Desejo um bom dia.
Bom dia, Carlos Lopes. Que opinião tem o nosso ouvinte Antero Seguro? Está reformado, escuta-nos a Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Relativamente a esta matéria, subscrevo o que disse o Sr. Bastonário e também João Paulo Batalha. No entanto, acrescentaria que, em termos de justiça, considerar Portugal um Estado de Direito é uma fantasia, porque todos sabemos que a justiça está completamente anestesiada, porque não tem meios, ou seja, as leis estão completamente subvertidas, têm alçapões de... E que tornam impossível chegar em tempo útil a conclusões objetivas e práticas. É, claro que isto tem responsáveis, e os responsáveis são, de facto, o poder político. O poder político do Bloco Central, nos últimos 20 anos, tem contribuído de uma forma absolutamente inacreditável para o desacreditamento da justiça, já que permite que as coisas se tornem completamente escandalosas. E agora, só falta realmente esta legislação que agora o governo fez à pressa para tentar apaziguar a ira justa do povo, que não se revê neste tipo de situações. Agora só falta mesmo eles conseguirem o objetivo máximo, que aliás anda a ser insistentemente pedido pelo PSD, e que claro que o PS mais cedo ou mais tarde vai alinhar, que é subverter o Conselho Superior do Ministério Público, politizando, metendo lá políticos para completamente o tornar inoperacional. Portanto, o nosso futuro, em termos de justiça, continuará negro e o país continuará a ser realmente refém da corrupção e do enriquecimento ilícito, porque temos um poder político que é parte do problema, e sendo parte do problema, nunca será parte da solução. Muito obrigado por me terem deixado falar.
Obrigado, António Seguro. Fica esse seu olhar preocupado sobre o estado da justiça. Mas agora o encontro da professora Conceição Gomes, é a diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Bom dia, professora. Bem-vinda também a este debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sabemos que a percepção que a população tem das nossas instituições é importante, neste caso da justiça, é importante até para o funcionamento do nosso sistema democrático. Fica preocupada com os dados desta sondagem que hoje revelamos?
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito bom dia aos seus ouvintes. Enfim, preocupada, acho que ficamos todos nós e já estamos há muito tempo. Portanto, estes dados não nos trazem nada de novo, porque, de facto, as percepções dos portugueses, sempre que questionados a propósito da corrupção, são mais ou menos nesse sentido. Portanto, não há nada de novo. Obviamente que nos deve preocupar estas percepções, até porque há, e volto a dizer, não é nada de novo, há muitos anos uma grande divergência entre as percepções dos portugueses a respeito da corrupção e, de facto, o peso que este tipo de crime tem na criminalidade conhecida, portanto, quer mesmo na criminalidade registada, mas depois, de facto, nos processos que passam para a acusação e para julgamento. Portanto, em regra...
Tomamos a floresta pela árvore, ou a árvore pela floresta, neste caso?
De cerca de 200 processos por ano que são acusados. Portanto, a grande maioria destes crimes, que são conhecidos, são registados pelas polícias, que são denunciados, ou seja o que for, é, de facto, arquivada. Portanto, o que nós vimos aqui discutido depois como processos em acusados, em julgamento, já é, enfim, uma ponta do iceberg, porque realmente a grande maioria deste tipo de criminalidade é arquivada e, portanto, é importante, de facto, perceber-se porque é que é arquivada. Portanto, na verdade, nós estamos sempre a falar com percepções, quer dizer, é uma outra realidade que não se conhece aí exatamente quais são as cifras, as chamadas cifras ocultas, quer dizer, exatamente qual é a criminalidade real ou qual é a realidade da corrupção entre nós. Portanto, penso que é um debate que também se começa a fazer e é importante que criemos instrumentos mais fidedignos, quer dizer, que haja estudos nesta matéria que nos aproxime, de facto, da criminalidade real. Depois, eu penso que é importante também que nós refletirmos e distinguirmos que há aqui uma grande diferença entre, digamos assim, aquilo que nós podemos chamar a criminalidade rotina, que também no âmbito da corrupção ocorre, quer dizer, enfim, a investigação e o que é que acontece aos crimes das pessoas pouco conhecidas, embora algumas delas localmente conhecidas, que é, portanto, o caso das autarquias, mas depois a grande criminalidade, a chamada, enfim, criminalidade mediatizada, e que é esta que influencia as percepções das pessoas. pessoas, porque em algum outro tipo de criminalidade, enfim, vamos chamamos-lhe assim de rotina, até há algum sucesso do Ministério Público das investigações nessa matéria. O grande problema é, de facto, a resposta a esta criminalidade mediatizada, portanto, onde estão envolvidas pessoas, enfim, socialmente muito conhecidas, com poder, com poder económico ou financeiro, ou político. E de facto, aqui há realmente uma grande ineficiência do Ministério Público, e como se viu, de facto, na Operação Marquês e noutras, portanto, não é novidade. Há aqui um padrão e que, de facto, é fundamental que o sistema de justiça reflita neste padrão e nas consequências que isso tem na percepção dos cidadãos, claro.
E esta questão da Operação Marquês poderá ter tido aqui um papel, porque é um daqueles casos onde se cruzam todos os poderes, o poder político, o claro. Poder financeiro, com a interferência na justiça. A justiça a revelar também as suas próprias insuficiências ou dificuldades. Este processo poderá, de facto, ter marcado a forma como olhamos para a nossa justiça?
Olha, eu nem, enfim, não sei exatamente o que é que eu respondo, porque quero crer que sim, porque de facto...
Mas gostava que não.
Eu quero que tenha marcado como um ponto, de facto, que realmente o sistema de justiça compreenda que não pode conviver com esta ineficiência, quer dizer, porque isto vai se virar contra o sistema de justiça. Nós demos um passo, do ponto de vista da justiça, relevante, importante, com esta ideia que se criou, que, de facto, mesmo as pessoas com muito poder e com dinheiro, sejam elas de natureza económica ou política, não estão impunes, isto é, podem ser investigadas. Isto também é importante que se diga, porque é um passo relevante que se foi dado, mas que se vai perder quando, de facto, se mostra que depois, enfim, o resultado desta investigação vai ser conhecido, seja para a absolvição ou condenação, ou o que for daqui, a não sei quantos anos que muitos de nós já cá não estaremos. Portanto, isto, de facto, é terrível para o sistema de justiça. O sistema criminal tem a obrigação de investigar, de arquivar ou acusar, inocentar ou condenar, de forma que seja claro para todos nós que de facto é assim, quer dizer, e não é na comunicação social, é nos termos da justiça, quer dizer, nos termos do processo, com eficiência, em tempo útil, naturalmente, quer dizer, não é aceitável que, como nós ouvimos, enfim, até responsáveis dizer que, no caso da Operação Marquês, que teríamos uma decisão final contra a em julgado, e porque só nessa altura é que de facto é a decisão final, em 2036. Quer dizer, o sistema de justiça não pode mais conviver com este tipo de ineficiência. Portanto, eu espero que de facto a Operação Marquês seja realmente esta a percepção de que não podemos mais de facto isto acontecer. Esta ineficiência do sistema na forma como e obviamente emergiram aqui muitas ineficiências na formação dos atores judiciais que tratam deste tipo de criminalidade, a organização do Ministério Público, a articulação entre o Ministério Público e as polícias, mas tudo isso, a escassez de meios técnicos, a forma como, enfim, às vezes até quase artesanal, como se lida com plataformas informáticas, com toda esta, como nós sabemos de facto que são instrumentos fundamentais da criminalidade. Portanto, quem está do lado da acusação tem que saber e também tem que os ter e tem que saber lidar com eles. Agora, eu espero que a Operação Marquês de facto seja este ponto de viragem, mas nós já tivemos no passado outros tipos de criminalidade, ou melhor, outros casos, também eles fortemente mediáticos, à volta deles gerou-se, enfim, algum debate público, como agora está a acontecer, e depois vimos que, de facto, não, enfim, é o que é, e o padrão continua a ser o mesmo. Portanto, não é só, de facto, uma questão de legislação. Há aqui questões, do ponto de vista legal, que podem ser, de facto, afinadas, e é importante, mas o problema não é legal, o problema é, de facto, de como é que se desenvolve realmente esta investigação, este tipo de investigações.
E este pode ter sido um ponto de viragem, não apenas numa percepção mais negativa que os poderes têm da justiça, mas pode levar a própria justiça a ter a perceber que precisa de facto de se reformar.
Era o que eu acabei de dizer, quer dizer, eu acho que o que aconteceu na Operação Marquês aprofundou a percepção negativa dos cidadãos acerca da capacidade da justiça de levar estas investigações até ao fim. digamos assim, em tempo útil. Agora, eu espero que a Justiça, de facto, compreenda que realmente isto tem que ser forçosamente um ponto de viragem. Se o vai compreender ou não, enfim, eu quero acreditar que sim, quero ser otimista nessa matéria e eu quero acreditar que sim. E acredito que também, enfim, esta estratégia anticorrupção do governo, que não basta, de facto, ela está no papel, ela tem que ser executada e que de facto, enfim, haja aqui alguma aliança, digamos assim, em torno desta agenda e que ela vá para a frente. Quero acreditar que sim, não tenho bem a certeza se isto vai acontecer ou não, mas também acho que todos nós, sociedade civil, as universidades, a comunicação social, também pode ter aqui um papel relevante no sentido da pressão, de facto, no bom sentido, para que as instituições também, sejam elas do poder político, que também têm aqui um papel muito importante nesta matéria, isto não é só um problema do poder judicial, até desde logo a nível dos meios, mas também a nível, de facto, da prevenção, porque a corrupção não se resolve toda o combate à corrupção não é só no sistema judicial, a prevenção ao montante é muito importante, mas digo eu, portanto, que a sociedade civil no seu conjunto pode desempenhar aqui um papel importante no sentido de um acompanhamento, uma exigência cidadã e junto do poder político também de pressão para que de facto isto seja efetivamente um ponto de viragem.
Muito obrigado pela sua importante participação no fórum, ajudando-nos também aqui a ler melhor esta sondagem que nos mostra que existe uma descrença generalizada na capacidade da justiça para combater a corrupção, uma reflexão também mais alargada sobre o estado da nossa justiça e a percepção que temos sobre o funcionamento da justiça, a leitura da professora Conceição Gomes, que é a diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Bom dia, Ismael Macaia, liga-nos do Porto, bem-vindo também a este debate.
Bom dia a todos, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho 32 anos e filiei-me num partido há 2 anos. Novas leis ou leis mais eficazes, mais barulho e mais ruído, o que eu quero é que alguém com caráter, alguém equilibrado e não extremista pegue nesta questão, porque claramente este problema não vai ser resolvido por quem permite a sua existência. Esperar a aprovação de uma lei mais eficaz por parte dos deputados. Eu acho que este assunto não é novo para ninguém. Muitas das vezes nós vemos, parece que os juízes são juízes em causa própria, não é? As leis que existem não chegam ou estão propositadamente mal redigidas, cheias de lacunas e de portas de fuga. Eu às vezes vejo, parece-me que a forma como as leis estão escritas dão muita margem para as coisas acontecer. Nós temos que ter noção de uma coisa. Alguma vez algum cleptomaníaco vai aprovar uma lei que coloca na prisão aqueles que ficam com aquilo que não é seu? As pessoas entram na política e fazem política permitindo concessões a troco disto e a troco daquilo. Não se importam de vender a alma só para obter vantagem. As pessoas não confiam nos juízes. Eu acho que eles só fazem aquilo que a lei permite que eles fazem. Se as pessoas não gostam disso, têm que mudar quem faz as leis e arranjar pessoas com caráter, sérias e incorruptíveis, porque elas existem. E se for preciso deitar o bebê com água do banho, opa, que se deite. Querem combater a corrupção, então temos que votar diferente. Não é com manifestações, barulhos e choradinhos ao microfone, é com votos. E acho que as pessoas não podem esquecer que o voto continua a ser uma coisa muito importante e é um instrumento de mudança. Eu continuo a acreditar que ser político é ser um servo. É servir o país de forma abnegada. Eu acho que alguém no Parlamento pensa assim, ou são mesmo poucos, ou então não se mostra, o que para mim é ainda mais grave. Eu acho que a lei deve ser específica para titulares de cargos públicos, sim, porque tem de haver um sinal claro de que ser político não é nem pode ser um trampolim para a riqueza injustificada, nem uma via verde para a trafolhice. Eu acho que a lei deve ser especificamente apertada para os cargos públicos, porque, atenção, ninguém vai para a política com uma arma apontada à cabeça. Ninguém vai para lá obrigado. Eu acho que não podemos ter pena nem medo de apertar as coisas. Quem quer ser político, acho que devia ficar bem ciente de que a sua vida fiscal e económica vai ser vista à lupa enquanto for titular de um cargo público. Quem não acha isto bem, também, assim, ninguém é obrigado. Portanto, ou não se mete na política, ou então não tem telhados de vidro. E dos partidos que lá estão, atualmente no Parlamento, Eu não espero nada. As pessoas só as fazem porque têm tempo e espaço para as fazer. Onde é que estão as pessoas com caráter? Isaltino Moraes e afins que agem como se nada fosse? Eu acho que nós... Atenção, nós não estamos aqui a falar se dá ou se não dá para acabar com este problema. Estamos aqui a falar se há ou não vontade política em fazer as coisas bem. E fazer bem também não é votar no Chega, porque até nisso parece que as pessoas são cegas e não pensam de forma equilibrada. E eu termino fazendo referência a um provérbio brasileiro que eu ouvi há uns tempos. Quem não quer mudar... arranja uma desculpa, porque quem quiser dá sempre um jeito. Encontrem que... É tudo o que eu tenho para dizer e obrigado.
O contributo nos deixa Ismael Macaia, que é secretário de Direção Política da Conselhia do Aliança no Porto. Bom dia, Nelson Portinho, oficial de Justiça reformado, Ganhos de Sintra. Ajuda-nos por vez aqui nos fóruns TSF sobre Justiça a refletir sobre esta questão. Fica preocupado com os dados desta sondagem?
Bom dia, Manuel Acácio. Eu ia, primeiro que tudo, pedir-lhe, antes de me cortar o pio, digamos assim, que me avisasse para eu terminar a última ideia, antes de, que é importante.
Como já estamos aqui a correr contra o tempo, pedi-lhe capacidade de síntese, antes do cartão amarelo.
Exato. Antes de mais, e estando plenamente de acordo com o ouvinte anterior, queria também dizer um provérbio que aprendi nos primeiros anos de justiça com o Dr. Carlos Melo Bento, um ilustre advogado dos Açores, que me ensinou que se fores à caça e caçares um faisão, mostra ao juiz, mas oferece ao escrivão. Portanto, isto já diz muita coisa como é que funcionava a justiça durante muitos anos. E segundo que sei, de um antigo chefe que tive, que estudou direito na altura do 25 de Abril, muitos dos nossos ilustres, digníssimos magistrados que estão nos tribunais supremos e nos constitucionais, etc., se calhar tiveram naquela fase do 25 de Abril de 74 em que houve passagens administrativas. Nós temos também um tribunal constitucional em que a maior parte dos membros são eleitos por vontade política, quer do governo, quer do Presidente da República, e isso foi uma das primeiras questões que pus no meu estágio, ao meu chefe, e ele resolveu passar à frente e disse: como é que é possível uma justiça ser independente quando a maior parte dos juízes do Constitucional são eleitos por vontade política? E é com base em decisões do Constitucional que os outros juízes depois têm que reger, muitas vezes. A jurisprudência é baseada nos tribunais superiores. E os juízes estão, muitas vezes, hoje em dia, também limitados ao poder do Ministério Público, que limita a decisão do juiz. Ou seja, se um determinado procurador acusar com base num determinado crime que tem uma moldura penal, o juiz muitas vezes não pode sair daquela moldura penal. A própria estrutura do Ministério Público, que muita dela não tem formação no centro de estudos judiciários, portanto, grande parte dos procuradores que estão no exercício hoje em dia acabaram o curso de Direito, mas não fizeram o centro de estudos judiciários, o curso de magistratura, não é? Muitos deles até, inclusive, em governos anteriores, acabaram por fazer apenas um ano, ou pouco mais de um ano, de curso. Foram cursos acelerados que apareceram, e muitas vezes ganharam a prática, com os erros que, obviamente, que toda a gente está sujeita, mas muito mais quem não tem a devida formação que comete, não é? Ou seja, para ser magistrado tem que ser magistrado, oficial de justiça e noutras profissões também, tem que ser para já uma boa formação cívica e depois uma boa formação técnica. Isso tem falhado. Os meios, há vontade política, número um, que é a Assembleia que aprova as leis, é o Presidente da República em último lugar que as promulga, mas tem que haver também o crescimento técnico, em pessoal e meios humanos, e meios técnicos, portanto, informática, hoje em dia, é essencial. Eu ia só dar um pequeno exemplo, eu deixei o...
E mesmo para terminar.
Sim. Pronto, para terminar, dizer só, Manuela Cássio, eu trabalhei, num dos últimos magistrados com quem trabalhei, é a atual Ministra da Justiça. E, sinceramente, ocorreram na comarca onde eu trabalhei casos gravíssimos. Um deles foi pedido por uma funcionária dinheiro à porta de uma sala de audiências. E essa funcionária ainda hoje em dia trabalha nos tribunais. Entre outros casos, como desvio de droga, burla informática, etc. E essa funcionária continua a trabalhar e foi nas barbas da Ministra da Justiça, que na altura era procuradora e coordenadora da parte criminal na Madeira, portanto, antes de ir para o governo. Portanto, isto já diz tudo como é que, quando vemos a atuação e as justificações que se dá na eleição do procurador de europeu, por exemplo, que vai representar Portugal na Procuradoria Europeia, o modo como foi eleito, não pondo em causa a pessoa, a ética do senhor, não é? E o profissionalismo, que eu não conheço, mas a maneira como há uma lista de candidatos e a vencedora fica em segundo lugar e é colocado no lugar o que ficou preferido em segundo lugar, não é? Pronto. Obrigado.
E obrigado, Nelson Portinho, pela sua participação no debate online. Fernando Ferreira escreve que, obviamente, que a percepção geral é de que a justiça está doente e no leito de morte. Quando todos os dias se assiste a uma justiça sem venda nos olhos, que lança a sua espada ao cidadão comum, que sobrevive à conta do seu trabalho, julgando-o sem apelo nem agravo, sem despudor ao sabor do livre-arbítrio. Mas agora à leitura política do Paulo Baldeco, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Temos falado muito de justiça nestes últimos tempos, com os partidos políticos a apresentarem propostas concretas para melhorar o combate à corrupção e ao enriquecimento injustificado, com o governo a apresentar uma estratégia nacional anticorrupção. Parece-te, Paulo, que o poder político, a quem cabe legislar e atribuir meios à justiça, tem dado a devida importância a esta questão, a esta prestação da justiça, que é um problema que mina as democracias e abre porta a todos os populismos?
Bom dia, Marola Cássio, e bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Eu julgo que é evidente que não. Olhando para a legislação que foi feita nos últimos anos, olhando também para as instituições que foram criadas, e uma delas é um exemplo flagrante, não pode haver depois desculpa nenhuma, né? Para o que acontece com a entidade
para a transparência, criada em 2009, que vai funcionar em 2023.
2019 vai entrar em funções em 2023, portanto passa uma legislatura inteira adormecida, e nós percebemos que, obviamente, que se isto não pode dar confiança nenhuma a quem procura que seja a classe política, que tem que ser a classe política a decidir, tem que ser a classe política a legislar, é o Parlamento, o órgão legislativo. Depois, quando se criam estas instituições, não chega a criá-las à outras entidade de contas que está no Tribunal Constitucional. Há várias entidades que nós percebemos que foram criadas e, portanto, pôs o pino na lapela de uma classe política que está a lutar para combater a corrupção, mas depois ficamos desiludidos quando vemos que essas instituições simplesmente não funcionam. Não funcionam. E, portanto, eu percebo, eu acho que é uma grande injustiça em relação aos tribunais e aos juízes, que são o último ponto, são aqueles que só podem julgar de acordo com as leis. Não podem fazer de outra maneira. Portanto, ver que são eles os mais mal classificados nesta luta revela que está quase tudo por fazer. Dizer, por exemplo, Manela Cássio, que nós temos visto muito julgamentos feitos na praça pública com fugas do segredo de justiça, em que as pessoas são, ou muitas vezes as investigações são mal feitas pelo Ministério Público, é preciso dizê-lo. Ainda agora ouvimos um ouvinte a chamar a atenção para isso, e é verdade, todos podemos correr erros, cometer erros, e o Ministério Público também os comete, também faz más investigações. Já vimos muitas vezes juízes a chamar a atenção para essa má investigação que é feita por parte do Ministério Público, mas depois vemos julgamentos feitos através de jornais sensacionalistas, tabloides, em que criam, e isto é o pior que pode acontecer à justiça, porque criam na percepção de que há uma culpa de alguém, quem quer que seja, não interessa, e depois essa pessoa vai ao tribunal e, como a investigação foi mal feita, o tribunal não a pode condenar, porque há regras para condenar as pessoas, não se pode condenar só porque apetece ou porque achamos que uma pessoa é culpada. E isto, obviamente, contribui em muito para o descrédito da justiça, porque as pessoas, quando vêm um determinado enredo ser construído na praça pública, e depois, quando o caso vai para tribunal, como está mal construído, não condena, não significa que a pessoa não seja culpada, muitas vezes. A questão é, não há como provar porque a investigação foi mal feita, portanto, isto está tudo por fazer. Está tudo por fazer, e é importante que as diferentes partes deste processo possam ser avaliadas, porque só com uma boa avaliação do que cada um está a fazer é que podemos chegar a bom porto. E uma última nota, Manela Cássio, para dizer que também é uma injustiça para o todo do processo, que é, houve uma grande evolução no combate à corrupção, ainda assim, nós há 20 anos, não é preciso ir muito atrás, há 20 anos não era possível nós termos os políticos e os poderosos do país a serem acusados e a serem julgados em tribunal. Nós não víamos isso acontecer e agora vemos, o que significa que algum caminho foi feito. mas eu acho que foi mal feito e, portanto, há muita coisa para corrigir e era bom que o poder político, é quem tem a obrigação de resolver estes problemas, se entendesse e fizesse uma grande reforma na justiça para combater este flagelo que é a corrupção.
Obrigado, Paulo Aldeia, por nos ajudares nesta, a debater esta questão, a análise do comentador de política nacional da TSF. E já deveria ter dito aos nossos ouvintes, obviamente convidámos também para este debate a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, mas o convite não foi aceito. Bom dia, Jorge Oliveira, vendedor de grandes cartazes. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Manuel Acácio, e a todos nós portugueses. Olho muito rapidamente uma espécie de uma equação. Nós precisamos muito, precisávamos muito de Carlos Alexandres, muitos Carlos Alexandres, e um senhor que as pessoas não se esqueceram, mas convém lembrar de vez em quando. O Dr. Juiz Rui Teixeira, que há muitos anos também foi encostado por qualquer motivo. Portanto, precisávamos de muitos Carlos Alexandres e muitos Rui Teixeiras, na minha opinião. Agora, Ives Rosas... Epá, na minha opinião, são dispensáveis. Bom dia e bom fim de semana.
A opinião do Jorge Oliveira. Temos ainda aqui tempo para uma rápida intervenção do nosso ouvinte António Lucas. Liga-nos de Odivelas, é operador turístico. Bom dia, António Lucas.
Bom dia, sou o Carlos Acácio. Bem, antes de mais, agradeço a participação neste debate. Bem, vou falar de uma maneira não administrativa, vou falar com um simples escalão para o português comum. Pronto, isto, a meu ver, a minha opinião, isto são associações partidárias, tanto o PS e o PSD funcionam um no branco outro no preto, mas para mim funcionam os dois no mesmo modo vertente. Indo para classes judiciárias, é o seguinte, a meu ver, há muitos juízes que não têm competências para estar onde devem estar, portanto, ligado às suas associações partidárias e amigos e cambalaches e aqueles truquezinhos que fomentam que este Estado de Nação continue assim. Por outro lado, as forças policiais, a meu ver, como dizia ainda há bocado um locutor, não estou a ver nenhum agente da PSP ou Polícia Judiciária a atuar em certos casos. Porquê? Porque tem um medo fomentado pelas suas fias, as suas fias também não estou a ver a praticarem os atos como manda a lei, com represálias, com medos de serem destituídos, se calhar para um barracão para passar o dia todo a preencher papéis em branco. E tudo isso leva ao facto de os partidos conseguiram estes anos todos, com aquela mentalidade dos anos 60, não é? Que impunes a tudo e a todos, não é? Por culpa do povo português, não é? Porque o povo português antigamente tinha aquela mentalidade, não vem diretamente aos bolsos. Hoje em dia já pensam o contrário, não é? Já vem diretamente aos bolsos das pessoas comuns e do seu estilo de vida. Outro facto é os tribunais. Pronto, hoje em dia consegue-se apurar uma lei para designar um enriquecimento ilícito, mas depois consegue-se meter uma vírgula que anula todas as conjunções dessa própria lei.
E fica clara a opinião crítica do António Lucas sobre o estado da nossa justiça. Termina aqui este Fórum TSF, que teve como ponto de partida a sondagem da TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias, que nos mostra que a maioria dos portugueses considera que a nossa justiça é incapaz de investigar a corrupção.